FM Dom Bosco, faz parte da minha vida, 3h47. É o seu clube de amigos, encerrando por aqui nessa tarde, mas deixando para você a mensagem do bem de hoje, da nossa enquete. Você já recebeu aquela visita que chega sem avisar e parece não ter hora para ir embora? No começo, a gente sorri, oferece um café, puxa uma conversa, mas o tempo passa, o café acaba e a visita continua ali firme, como se tivesse criado raízes no sofá. Essa situação tão comum vai além da porta da nossa casa. Quantas vezes também deixamos visitas assim entrarem na nossa vida? Pensamentos que não pedimos, problemas que chegam sem avisar, mágoas que se acomodam e se recusam a ir embora. E aí vai uma pergunta da nossa enquete de hoje. Como você resolveu? Teve quem usou educação? Teve quem precisou ser direto? Teve quem aprendeu que colocar limites não é falta de carinho, é cuidado? Afinal, casa é lugar de descanso e coração também. Talvez a reflexão seja essa. Nem toda visita precisa ficar. E aprender a fechar a porta, às vezes, é a forma mais honesta de preservar a paz, a nossa e a do outro. Uma excelente tarde a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs. O Clube de Amigos está ficando por aqui. Amanhã você fica na boa companhia de volta, o nosso querido Breno Carvalho, aqui no comando do Clube de Amigos. E eu, Glauber Souza, vou entrar um pouquinho de férias, mas volto com você no próximo ano, se Deus quiser. Nosso Manhã do Bosco, tirando as férias da nossa querida amiga Ana Lúcia Gomes, que também vai tirar férias a partir do dia 5 de janeiro. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe, um santo e feliz Natal, um próspero ano de muita paz e muita luz, de muita alegria no seu coração. Assim que você fica com o programa Diálogos com a nossa amiga Kézia Diniz, aqui na sua FM Dom Bosco. Beijo no coração de todos, até o ano que vem, se Deus quiser. Tchau, Fortaleza querida.
Você ouviu na FM Dom Bosco, programa Clube de Amigos. FM Dom Bosco precisa de você, sócio do Clube de Amigos. Sua fidelidade faz com que nossa evangelização se espalhe pelo mundo. Atualizando suas doações de janeiro a dezembro, você concorre a muitos prêmios. Um voucher de R$100 da Farmácia Central. Um voucher de R$300 da Bet7. Um puff da Esperança Estofados. Duas redes Santa Lúcia, onde o descanso é a arte. Um lindo presente da Ótica Cruz de Ouro do Shopping Center 1. Um kit Caba Bom da Madeireira Giovanni. Participe! Seja um sócio fiel do Clube de Amigos.
O governo do Ceará não para e segue investindo na saúde para dar mais qualidade de vida aos cearenses. Hoje, o tratamento contra o câncer e o atendimento em traumatologia já são realidade no interior. E milhares de cearenses recebem atendimento perto de casa.
Tem esse hospital aí na nossa cidade. Foi uma sensação de alívio. Algo que eu não teria que me preocupar em destacar da minha cidade para a capital.
Na capital, o novo Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores do Brasil, ampliou os atendimentos e fortaleceu a rede pública.
O hospital é muito bom, é ótimo, entendeu? Eu me sinto bem aqui.
E com um plantão de cirurgias, o governo do Ceará está agilizando as filas. Tudo isso com o reforço de milhares de novos profissionais da saúde em todo o estado. O governo do Ceará segue firme no compromisso de cuidar dos cearenses, reduzindo o tempo de espera de consultas, exames, tratamentos e cirurgias. O governo do Ceará não para, a saúde avança.
Vocês pediram muito e o tão esperado momento finalmente chegou. A super promoção do alimento está de volta.
Na compra do ingresso passaporte mais um quilo de alimento, o ingresso vale para duas pessoas. Não deixe essa oportunidade passar. Para mais informações, nos siga nas redes sociais, arroba Universal Parque Brasil.
Esposa, filhos, pai, mãe, tem sempre alguém pra gente presentear. Por isso eu venho logo pra Bet 7. Aqui tem o melhor da moda feminina, masculina, infantil, cama, mesa, banho e acessórios por um preço justo. E o melhor, com crediário Bet 7, divido em 5 vezes, sem entrada e sem juros. Aproveite e vem pra Bet 7. Aqui é tudo em 5 vezes, sem entrada e sem juros. Lojas Bet 7. Aqui a moda é ser feliz.
Feliz Natal na FM Dom Bosco.
A gente tá com você, a gente tá com você. É a prefeitura com você pra vida acontecer.
A cidade é feita de presença e a Prefeitura de Fortaleza segue ampliando e melhorando os serviços de saúde. Em menos de 1 ano, são várias reformas em hospitais e postos e também novos leitos para ampliar os atendimentos. São 129 leitos no IJF, 57 leitos no Hospital da Mulher e a reabertura de 200 leitos até o fim do ano na Santa Casa, que agora também conta com um novo centro de imagens, com mais exames para a população. É assim, melhorando a rede de saúde, que a Prefeitura tá com você. E com mais de 1.000 novos profissionais, o cuidado chega ainda mais perto, reforçando a saúde nos bairros e garantindo o atendimento que cada família merece. Porque quando a saúde chega mais perto, a gente tá com você.
A gente tá com você, a gente tá com você. É a prefeitura com você, pra vida acontecer.
Prefeitura de Fortaleza, capital de todos.
Cuide da sua visão com quem tem mais de 63 anos de tradição e confiança.
Na Clínica Young, você encontra médicos oftalmologistas experientes, consultas super criteriosas, exames modernos e cirurgias seguras, como catarata refrativa, plástica ocular e pterígio.
Tudo com tecnologia de ponta.
Cuide do seu bem mais precioso, a sua visão.
Rua Assunção, 528, com estacionamento.
Atendemos convênios e oferecemos preços acessíveis.
Ligue agora, 3226-6-0586. Clínica Yang, Dr. Jonas Marinho e Dr. Diego Marinho.
FM Dom Bosco, faz parte da minha vida.
Madeireira Giovanni, o caba bom do preço baixo, agora também no Eusébio, informa a hora certa.
FM Dom Bosco, agora 3:56.
Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui na rádio FM Dom Bosco, de Fortaleza, Ceará, faz parte da minha vida. Todos os dias, das 10 às 11, com o programa Experiência de Deus. Divulgue, fale para os amigos, para as amigas, evangelize sua família. De segunda a sábado, com o programa Experiência de Deus. Evangelizar é preciso.
Evangelizar é preciso.
Olá, ouvintes da FM Dom Bosco. Eu sou Ana Lúcia Gomes, do programa Manhã Dom Bosco. Neste Natal, celebre o amor de Deus que se fez menino por nós. Que sua casa seja cheia de luz e bênçãos.
Aqui é Rui Medeiros, da editora Dinâmica, passando para desejar um feliz Natal e um feliz ano novo de 2026, cheio de paz, de amor, de carinho. Todos votos da editora Dinâmica. Nosso combustível é educação.
Olá, ouvintes da FM Dom Bosco. Eu sou Glauber Souza, do programa Dom Bosco Alegria. Que o sorriso do menino Jesus encha você de esperança.
Natal da Dom Bosco faz parte da minha vida. Natal da Dom Bosco faz parte da sua vida.
A você e toda a família, um Feliz Natal. FM Dom Bosco, 96,1.
CYS 803.
FM Dom Bosco 96,1. Emissora da Fundação Educacional Salesiana Dom Bosco. Programa livre para todos os públicos. Entrevista, informação e a sua participação. Você acompanha agora na FM Dom Bosco o programa Diálogos com Késia Diniz.
Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Diálogos comigo, Kézia Diniz. Esse programa que sempre traz um tema interessante, faz parte aí da sua vida, alguma dúvida que você tem, a gente acaba discutindo aqui, enfim. E o programa de hoje traz um tema que interessa, sobretudo, as famílias. Especialmente nesse período do ano, porque a gente vai falar sobre como garantir uma alimentação saudável para as crianças durante as férias. A gente fala em férias, muita mãe já fica de cabelo em pé, mas elas chegaram, minha gente, e chegaram para todo mundo. E com a rotina mais leve, dias mais longos, muita energia para gastar. Eu não sei onde é que essa criançada acha tanta energia, mas para manter uma dieta equilibrada, claro, vem desafio para as mães, para os pais. E é também uma grande oportunidade, de repente, para você criar novos hábitos, transformar algumas relações ali dos pequenos com a comida. Enfim, para ajudar a gente nessa missão, a gente vai conversar hoje com a nutricionista Lia Borba, que é especialista em nutrição infantil, e vai compartilhar com a gente algumas orientações práticas, ideias de lanches saudáveis, estratégias para a gente tentar convencer as crianças, né, de como utilizar esses alimentos, sem restrição muito severa, mas no diálogo também. Então fica com a gente, o diálogo está só começando e claro que a gente também quer a sua participação. Você pode mandar a mensagem para a gente pelo 988955023, pode ligar para participar ao vivo pelo 3454-1888 ou então pode ir lá no YouTube, vai lá, @FMDomBosco, a gente está no YouTube, tem o chat, você pode digitar e a gente interage por aqui, tá certo? Tá aí os caminhos para você participar com a gente, mas primeiro vamos dar as boas-vindas para Lia. Lia, seja bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, gente.
Lia já veio aqui, já. Então não é novidade, mas na terceira disse que pode pedir música, viu, Lia? Então ainda tá faltando...
Eu gostaria.
Lia, como é difícil a gente... Enfim, principalmente para quem trabalha, né? Ter a rotina e tal, trabalho. Porque para a gente falar em alimentação saudável para criança, para a gente também, mas para criança, a gente tem que ter planejamento. Mas nessa vida corrida da gente, como é que a gente faz para planejar? Fala um pouquinho para a gente sobre os desafios desse período agora, que é o período de férias.
Eu amo férias, né? Mesmo também trabalhando, eu acho que... maravilhoso para as crianças, né? E essa é a palavra-chave, principalmente para aquelas mães que as crianças ficam integral, né? Eu acho, sim, que tem uma dificuldade muito maior, porque geralmente a alimentação é toda da escola, da creche, né? E aí elas não têm esse desafio no dia a dia, né? De conciliar trabalho, alimentação escolar e todos os outros pratos que a gente precisa equilibrar, né? Mas é o planejamento realmente. Compras, o que a gente vai comprar no supermercado, já pensando no que a gente vai fazer, né? Ver um tempinho ali pra preparar os sanduíches, deixar ali polpa de fruta, um suco mais natural para aquelas crianças que já podem consumir suco, evitar guloseimas, evitar comprar justamente um recheado, né? Coisas mais fáceis e mais palatáveis, porque vai ter em casa, à disposição, né? Então... é mais fácil que a criança tenha acesso àqueles produtos. E fruta. Fruta. Aí as da preferência da criança são as melhores, né? Coisas práticas, deixar cortada. Mas, por exemplo, banana, tangerina, uva, higienizou, deixou lá à disposição e eles podem consumir.
Agora, Lia, é assim, né? A gente fala nessa questão de não comprar, porque se não tiver em casa não vai comer, né? Mas muitas mães ficam nessa dúvida. Ah, mas então, ela falou do recheado. Então, meu filho não pode comer recheado nunca.
Eu nunca digo nunca. Eu acho que às vezes faz parte, né, da infância, da socialização, aonde ele vai consumir esses alimentos. Não só recheado, né? Por exemplo, é um cachorro quente, é um salgadinho. A gente deixa para momentos específicos. Por exemplo, pipoca. Geralmente eu oriento a comer aquela pipoca mesmo na pipoqueira elétrica, que não tem óleo, não tem nada. Mas também pode ser a do fogão, a da panela, que você bota um pouquinho de óleo, ok, não tem problema. O que eu peço é que não seja aquela de micro-ondas, que a gente compra o pacotinho e aí você pega, você sente que tem muita gordura, né? Gordura hidrogenada. E aí, por exemplo, quando a gente vai no cinema, a pipoca tem muita gordura e às vezes a gente ainda pega e pede para botar manteiga, né? Mas é aquele momento, é associado àquele, aquela diversão, né? Então aquilo é pontual, aquilo vai poder ser. Aí ninguém vai pro cinema pedir pipoca. Ai, meu Deus, tá cheio de gordura. Não, pelo contrário. Aproveita aquele momento. Quando for para casa, no dia a dia, a gente procura o mais saudável. E assim acontece com biscoito, com refrigerante, com cachorro quente, com salgadinho e por aí vai.
Lia, pipoca. Eu ia passar para frente, mas a pipoca ela é um capítulo à parte na vida das mães. Porque tem muito vídeo de internet, eu sei que a gente não pode acreditar em tudo, mas tem muito vídeo da internet dizendo que, por exemplo, para os pequenininhos, não pode comer pipoca. E eu achava que é porque engasgava. Mas não é exatamente porque engasga. Eu vi um vídeo que me aterrorizou, que diz que aquela partezinha branca pode ir parar no pulmão. Eu não sei se isso é verdade. Eu sei que eu passei um tempo sem deixar meu filho comer pipoca. Agora, eu decidi relaxar, ele já come de tudo mesmo, e eu deixo ele comer a pipoquinha em casa e tal, tranquilo, espero que seja, eu tenha acreditado durante um tempo numa fake news. Uhum. Mas assim, a pipoca sem muito óleo, sem muito sal, essa pipoquinha da panela, que é a mais barata de fazer, né?
Ótimo.
Ela é ok, ela pode ser...
Até os 4 anos, se não me engano, é a idade que a gente tem mais cuidado em relação à pipoca, né? Tem muitos colegas que nem orientam a dar antes disso. Mas geralmente eu peço para tirar aquela partezinha ou mais durinha, que fica ainda um pedacinho do milho, que é o piruá também, né? Para evitar... E também aquela parte da casquinha, né? Olhar, observar, dependendo da idade da criança, né? Quando a criança já tiver todos os dentes, os molares, pré-molares, é mais fácil dela mastigar aquele alimento. E é por causa do engasgo, né? Essa parte branquinha aí, quando ela entra em contato com a saliva, ela vai ficar molinha, não vai conseguir ir pro pulmão, a não ser que seja uma questão de engasgo também, né? E aí, em qualquer alimento pode acontecer isso. Eu tinha uma época que essa história era sobre amendoim. Que a criança estava comendo amendoim, foi pro pula-pula e aí foi pro pulmão. Mas por quê? Respirou enquanto alimentava na boca, né? Foi para um caminho errado e aconteceu isso. É o mesmo com a pipoca, mas é mesmo pela questão do engasgo das partezinhas mais duras.
Aquela pipoca que o pessoal chama de, acho que é canjica.
Uhum, canjica de milho.
Eu chamo pipoca de isopor. Tem uma que é maravilhosa, mas ela é pura sal. É uma amarelinha, isso, né? Isso aqui é amarelinho. Uhum. Toda festa de aniversário tem aquela pipoca, é uma delícia. Mas tem outras que são com menos sódio, que elas são mais caras, mas elas são mais saudáveis. Isso. Essa, ok também?
Por incrível que pareça, até mesmo essas amarelinhas, dependendo de com o que a gente esteja comparando, elas são melhores, realmente. Sim. Né? Tem esses salgadinhos de milho que são super industrializados, né? Tem muitos conservantes, muito sódio também. Em comparação com a pipoca, eu acho até melhor. Porque ali a gente vai ter essência de manteiga, né? Vai ter mais gordura e sal. Mas se a gente vai comparando com a outra marca, né? Que é mais cara, ela vai ser realmente, vai ter menos gordura, vai ter menos sódio e aí vai ser melhor. Mas ela é de um ingrediente, né? No caso, ela vai ter, na verdade, outro por causa da manteiga, mas eu acho super de boa. Aí a questão é a quantidade que aquela criança vai consumir e a frequência, né?
Os pacotinhos pequenos, né? Aí você, melhor do que comprar o biscoitinho recheado, de repente, para uma mãe mais apressada ali.
Dependendo para onde vai, né?
Leva
fazer
um pacotinho.
Alguma coisa diferente.
Tá. Aí, Lia, você fala. Ih, gente, já tem um monte de perguntas chegando aqui e eu fazendo outras perguntas. Daqui a pouquinho eu já vou passar aqui para a pergunta do nosso público que está enviando aqui. Mas você falou uma palavrinha aí que eu acho que é um grande pulo do gato para todo mundo que acompanha essa questão da nutrição. E quem acompanhou sua outra conversa aqui também, seu outro diálogo aqui com a gente, deve lembrar. É a questão do ingrediente, né? Você falou, é de ingrediente único. Uhum. Quando a gente vai olhar, aprende a olhar o rótulo e vai olhar lista de ingrediente, tem uns nomes ali que você diz, meu Deus, o que é isso? Eu prefiro nem saber, né? Porque realmente não deve fazer bem aquilo. Mas enfim, o grande segredo também, né, para quem vai comprar alguma coisa industrializada, é estar atento a essa questão da lista.
Exatamente. Eu sempre digo que se a gente encontra algum ingrediente que a gente não encontra no supermercado, naquele produto, é bom a gente ficar alerta. Não consumir com tanta frequência, né? Não ter uma quantidade muito grande para consumo imediato, E sempre tem algum produto que a gente pode substituir. Pão. Tem pão, marcas de pães que tem uma lista gigantesca de ingrediente, e tem outras que são mais enxutinhos, que não tem conservantes, não tem aromatizantes e tantas outras, tantos outros produtos químicos, né? E o pão mesmo, pão é farinha, água, sal, e às vezes tem fermento, porque tem outro de fermentação natural que nem tem, né? Então, já é uma listinha mais enxuta. E a gente encontra todos esses ingredientes no supermercado. Não vai em loja especializada, não vai em produtos químicos, né? Então, eu acho que essa é uma das coisas que a gente pode estar alerta quando for comprar algum produto no supermercado.
E aí, não só para criança, né? Para nós criança, também. Pra todo mundo. Nós também. Exatamente. Até porque, hoje, inclusive, eu fui no supermercado, aí eu fui lá na parte de iogurte e... Assim, tem um apelo muito grande dos iogurtes com os personagens, né? Então, assim, tem o iogurte da Turma da Mônica, tem lá o do, sei lá, do Bob Esponja. E tem uns que eles são feitos para criança. E tem, assim, a partir de 6 meses... Assim, tem um que é um lanchinho, né? Que é um... Parece um... Não sei nem como é o formato daquilo ali, mas enfim. É um que ele é muito prático. Você tá ali, dá pra criança. A criança adora, é doce. Aquilo ali, se você virar, você não dá pra uma criança. Não tem como. Mas ele é feito, ele é desenhado pra criança pegar aquilo ali. E aí, como é que faz, Lia?
A gente não apresenta. É porque ela não vai saber o que é. E às vezes, eu já vi algumas vezes, a criança tem interesse no bombom, aí a mãe abre e deixa o bombom e a embalagem. E a criança quer a embalagem, porque a embalagem é colorida, a embalagem faz barulho e o bombom é marrom. Ele não sabe o que é e não tem interesse, né? Pra essas coisas também. Né? E também teve um detalhe que você falou outro dia. E que a gente tem produtos saudáveis que também são legais, né? A maçãzinha lá da Turma da Mônica, da Turma do Mickey, tem o tomatinho. E a gente pode fazer também isso com os outros alimentos, né? Um pão em formato de cobrinha, pegar aqueles cortadores de flor. Eu tenho um cortador do Mickey, eu amo. Aí eu corto a melancia, o melão, o mamão, né? Pode fazer com bolo natural. E aí a gente vai deixando mais lúdico. Ah, eu já fiz, pintei o olhinho na banana e dizia que eram os Minions, né? Então, para as crianças, isso é super legal. E eles entram nessa brincadeira também. Não precisa ser só o industrializado, né? Aqueles que ficam no supermercado.
Eu fiz... vou pedir para você dar receita também, claro. Mas eu fiz uma receita sua do cookie de aveia, né? E aí, eu não tinha cortador do Mickey, enfim, não dava nem pra...
É, ele é bem molinho.
Né? Mas assim, eu fiz a bolinha maior e fiz duas bolinhas pequenas e botei assim. Eu disse, ó, filho, aqui é a orelha do Mickey. E ficou assim, né? Pra ele, a criança, ela percebe de acordo com o que você vai contando, né?
A imaginação é super fértil.
Então, ele chegou, papai, fiz o biscoito do Mickey. Eu pedi pra ele me ajudar, né? No fim de semana e tal, ele fez comigo. Papai, fiz o biscoito do Mickey, né? E pra ele foi do Mickey e acabou. E agora ele tá comendo o biscoitinho do Mickey, que é muito bacana. Mas, Lia, vamos aqui, tem muita pergunta chegando já. Vamos lá, vou começar com a Tânia Mara, aliás, Tânia Maria, que é lá do Bom Sucesso. Ela pergunta o seguinte: quantas refeições diárias são necessárias para uma excelente nutrição quando a gente fala de criança?
De 5 a 6, né? Dependendo do ritmo da família, de horário que acorda, como é que vai dormir, né? Mas nas férias, a gente especificamente bota para pelo menos fazer 4. Às vezes acorda mais tarde, né? Mas de 5 a 6 é o ideal, que são 3 refeições grandes: café da manhã, almoço e jantar. E aí a gente tem os lanches intercalando essas refeições, para manutenção da saciedade, né? E aí, quem tiver a disponibilidade, ou pelo horário que vai dormir, né? Ou se tiver fome, às vezes tem criança que fica saciada e tá ok. E aí tem a ceia também, aí fechar as 6 refeições.
Mas essas refeições que ficam intercalando, elas podem ser realmente só pra dar um...
Geralmente uma frutinha.
Só pra tirar da fome grande, assim, pra não ficar muito tempo sem comer.
Aí, dependendo da criança, se faz alguma atividade física mais extenuante, né? Tem crianças que jogam futebol, passam o tempo todo nas férias, né? E aí a gente pode aumentar esse tipo de refeição. Colocar iogurte, colocar um leite, um pãozinho...
Bem.
Mas agora o perigo que a gente tá tendo é porque as crianças estão cada vez mais nas telas, né?
Pois é. E aí é um outro problema. Até porque a criança que tá na tela, ela até quer fazer a refeição com a tela e ela não está prestando atenção no que ela está comendo.
E geralmente procuram por alimentos hiperpalatáveis, que são aqueles com mais gordura, mais sal, mais açúcar, fáceis de mastigar, que os industrializados, assim, preenchem isso muito fácil. É. Por isso que eu digo que é bom evitar ter esse tipo de produto em casa.
É, a Ana Flávia, lá de Beberibe, olha o pessoal de Beberibe acompanhando, Ana Flávia, ela pergunta o seguinte: com que idade a criança pode comer salgadinho de festa e qual o limite?
Olha,
essa é bem difícil, né?
Não existe uma idade, né? Quanto mais a gente postergar, melhor, né? Tipo assim, aí vai depois dos dois.
Uhum.
Mas não existe uma idade, mas pelo menos, depois de um aninho, né?
Tá. Normalmente, depois de um ano, a pediatra já diz assim, você vai pra consulta, ela diz assim, agora tudo ela normal. Pode comer tudo normal, igual a comida da família. Ela esquece de perguntar qual é a comida da família, né? A família naquela fritura e tal.
Essa associação de comida que a família tem, né? Qual é a associação com a comida que a família tem? E aí, assim, também não existe um limite, mas de acordo com quando a gente vai fazer festa, né? De 5 a 6 salgadinhos para um adulto. Então, para criança, a gente ainda diminui esse, bota pelo menos pela metade. Uhum. 3 salgadinhos e pronto.
Criancinha maior, 4. Vamos deixar uns 4. Deixa uns 4.
Mas tem outras coisas também.
Ah, né? Tá.
Às vezes,
né?
A pizzazinha, tem o cachorro quente. Oh, meu Deus, olha ele falando isso. Mas é uma festa, é um aniversário. Deixar isso bem claro. Não é pra ser uma coisa do dia a dia.
Como é o nome do teu filho?
Davi.
Davi, eu vou mandar o link desse programa pra ele recortar só esse pedaço. Você liberando aí, cachorro quente. Muito bem. Tem uma pergunta. Ela não se identifica. Ficou aqui, mas ela pergunta o seguinte: no caso de um bebê prematuro, existem cuidados especiais que devemos ter com a alimentação? Precisa suplementar? Aí essa aí é bem caso a caso, né?
Sim, é caso a caso, mas ele precisa ser suplementado, né? Tem a suplementação já protocolo da OMS e de ferro, vitamina A, e do prematuro, vitamina D, e do prematuro a gente inicia antes. Em relação à alimentação, a gente tem que fazer a idade corrigida dessa criança, né? Por exemplo, se era para nascer com 40 semanas e nasceu com 30, a gente vai corrigir esses 2 meses aí, mais ou menos, né? E aí, ele sempre vai ter menos tempo do que a gente acha que ele tem. Para sentar, para se alimentar, né? Se ele conseguir atingir sem ser a idade corrigida, ótimo, né? Ele é bem desenvolvido, mas mesmo assim a gente ainda tem que observar isso, a questão de peso, questão de desenvolvimento psicomotor, e aí começar a alimentação dele.
É todo um cuidado, né? Mas aí passa. Eu já vi muito neném nascer prematuro e 2, 3 anos você diz: não, esse menino nasce prematuro.
Com 2 anos já está em desenvolvimento pleno.
Muito legal. Marcos Benício pergunta o seguinte: tem um tipo de biscoitinho, não sei bem. Mas eu sei que eles são pequenos. Vejo nos mercantis, na parte onde vende leite, aquelas massas para fazer mingau, enfim. Vejo muitos pais dando para crianças pequenas. Esses biscoitinhos, eles são saudáveis também? Esses que estão aí nessas
tem
prateleiras?
Tem algumas marcas. Inclusive, uma das marcas mais famosas, né, mundialmente conhecidas. Mas também tem outros, de outros tipos, outras marcas. Os ingredientes até são legais. Mas eu vou acostumar a criança com esse tipo de alimento, esse tipo de produto, né? Então, para eventualmente eu vou, né, vou sair, sei lá, vou viajar de avião e vou levar essa opção para que ela se entretenha ali em relação a isso quando eu estiver comendo também. Porque aí não vou dar o do avião, vou dar um parecido com o meu, vou associar, né? Porque agora a gente recebe um pacotinho, né, do avião também.
E olhe lá.
E aí vou associar o meu com o dela. E aí, da criança, né? E aí vai ser mais parecido. Eu vou estar envolvendo ela no meu âmbito social, né? E tudo. E aí, ok. Mas para ser, tipo assim, eu vou comprar 30 salgadinhos desse para todo dia ela levar para a escola, aí já não é legal. Mas eventualmente pode ser sim.
Eu passei por uma situação assim, porque meu filho vai fazer 3 E aí, na escola, eu mandava uns biscoitinhos, tipo biscoitinho de arroz, alguma coisinha assim, né?
Ótimo.
E aí, a professora disse, olha, quer dizer, ele não tá comendo porque ele quer comer o lanche das crianças. E eu disse, o que é que as crianças estão trazendo? Não, é Xilitos, né? Aquela coisa bem, aquele salgadinho amarelo. Eu disse, gente, aí você não deixa e ele vai ficar sem comer, né? Não vai... Aí vai pra lá, vai pra cá, eu descobri esses que são mais saudáveis, né? Que eles são feitos com farinha de arroz e tal. E eu compro e mando. E ele adora. Mas eu não deixo ele comer em casa. Eu não ofereço em casa pra que ele entenda que é uma coisa do lanche da escola, né? E também não mando todo dia. Claro que ele vai até enjoar. Mas é difícil. Não é fácil.
Essa marca da pipoca também, que tem menos sódio, né? E menos ingredientes, ela também tem de salgadinho. E eu acho super gostoso. E é muito parecido com esses que a gente consome de outras marcas, né?
Inclusive o cheiro, né?
Um
cheiro
muito forte. Parecido. O que acontece que eu adoro, mas que algumas crianças têm mais resistência porque ela tem menos sal.
Sim.
Né? Então, às vezes, ai, não gostei, não tem gosto de nada, mas tem, porque a gente tá acostumado com um
outro.
Muito
sal,
né? E se só tiver aquele, ela vai comer só aquele e vai acabar acostumando. Né? Então, a opção é a gente
observar
o que a gente leva pra casa.
É a história da oferta, né? Mas o Marco Benício, que perguntou sobre esse biscoitinho, ele faz uma outra pergunta também. Esses mingau, né? Aí ele cita aqui os nomes Cremogema, Neston. Eu vou incluir aqui o Mucilon, que muita mamãe né, usa. Eles são saudáveis para a criança e para os adultos também? Os adultos podem tomar?
Não, eu não aconselho. Né? Eles são massa, né? Vão ser mais carboidrato do que aquela criança vai precisar. A criança não precisa desses tipos de alimento. A não ser... Eu fiquei um tempo no IPRED como preceptora de estágio, né? E aí, situação financeira, crianças desnutridas... Era uma suplementação possível para as famílias. Mas hoje a gente tem suplementos que são nutricionalmente completos para esse tipo de problema, né? Para ganhar peso, para tirar a criança da desnutrição. Então, mesmo assim, não era aconselhável, mas era o que dava para fazer. Então, para a população em geral, ela nem precisa comer isso aí.
Eu vi uma vez um médico falando que, ó, isso aí as mães acham que dá resultado porque isso engorda a criança. Então, a gente confunde muito, né? A questão, a criança tá gordinha, a criança tá saudável. A gente sabe que não é assim, né?
Até um aninho, uma criança bem fofinha, rechonchudinha. E aí, a gente espera que essa criança seja gordinha, assim, até adolescência. Mas ela não vai ser, né? Ela vai diminuir a velocidade de crescimento, de ganho de peso, a fome... E aí os pais ficam desesperados e acabam ofertando esse tipo de alimento para ver se aquela criança ganha peso, para ver se aquela criança come, porque tem açúcar, né? Um gostinho melhor, é fácil de consumir, mexeu ali no leite. E aí ela vai acabar engordando, mas não vai ser saudável.
Agora, Lia, para aquele que as famílias chamam de gagal, né? Para o mingauzinho, principalmente criança mais nova, tem umas mais velhas também que se acostumam, né? Ou na ceia, antes de dormir, ou de manhã cedo, se acostumam a tomar aquele mingau na mamadeira, né? Esse mingauzinho de mamadeira, toda a família vai pro Mucilon, enfim, vai para essas massas, né? Qual seria a alternativa? É uma fruta com leite? É aveia? Qual seria a alternativa mais saudável?
Eu oriento muito a aveia. Né? Tem até, não sei se ainda tem no mercado, mas a gente recebeu até já para provar, que a aveia é instantânea, né?
Sim.
Mas eu gosto mesmo do mingauzinho normal, feito no fogo, eu acho delicioso. Não precisa botar açúcar, a não ser que a criança já tenha o paladar para o alimento doce, causado justamente por esses outros alimentos industrializados, que vão conter açúcar, porque vai vender mais, né?
Uhum.
E aí, quando a gente está em tipo desmame desse alimento, eu peço para ir misturando aos poucos. Bota metade, metade, depois vai tirando para a criança se acostumando.
Uhum.
Ou então, leva para um ambiente, por exemplo, se ela toma na mamadeira, e hoje a gente vai tomar no prato, e aí oferta de uma outra forma.
Ah, que já é uma novidade.
E um outro alimento para a criança não ir. Tomar aquela mamadeira pensando que vai tomar o leite com o Mucilon e ser um leite com aveia, porque ela vai sentir o gosto e vai acabar tendo a aversão aquele alimento, né?
E um leitinho com fruta. Eu sei que a fruta é melhor, sim, você, né? A fruta, enfim, pra você comer, sim, e tal. Comer, mas sei lá, a minha sogra adora dizer que criou os filhos, eles são enormes, né? E fortes. Ela adora dizer que criou os filhos com bananada, né?
Pode ser também.
Então
ser.
Era banana com leite, uhum, e quando muito, eu fiz uma adaptação, boto banana, leite e um pouquinho de aveia.
Uhum, ótimo.
E pode ele ser. Recebe super bem. Então, essa frutinha com leite pode substituir.
Ser. Sim. Pode ser ou no café da manhã, nos lanches, né? Durante o dia. Uhum. Tendo 3 frutas por dia, 3 porções de leite ou derivados, né? Aí não precisa ser só o leite. A criança não precisa tomar leite de manhã, de tarde, de noite. Pode ser iogurte, queijo, requeijão, creme de ricota. Infinidade de alimentos pra gente misturar e diversificar aí a alimentação dessa criança.
O negócio também é não ficar sempre na mesma coisa, né? Porque a gente enjoa.
Uhum.
Você já pensou, você pode comer filé mignon. Todo dia você vai dizer, poxa, filé mignon de novo, né?
Não vai ter mais nem graça, né?
É. O que é muito, né, maravilhoso, mas enfim, vai realmente perdendo ali o sabor. Eita, ali tem muita pergunta chegando. A gente precisa ir para um rápido intervalo. O Glauber está já aqui no ponto. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, tem mensagem aqui no YouTube, tem mensagem também através do WhatsApp. E aí, eu não vou nem perguntar nada, vai ser só com vocês. Só pergunta dos ouvintes aqui para a Lia Borba, que é nutricionista e está dando aqui muitas dicas para a gente passar esse período das férias e começar 2026 aí com uma vida bem mais saudável através da nossa alimentação. Então fica com a gente, o intervalo é bem curtinho, a gente volta já já.
Você está ouvindo na FM Dom Bosco, Diálogos com Késia Diniz. FM Dom Bosco, é hora de informação. Dom Bosco Notícias.
O Instituto Dr. José Frota, JF, registrou no último mês de outubro 816 atendimentos vítimas de acidentes com motocicletas. Os dados foram divulgados recentemente. O número é o maior do ano e supera os dados do mesmo mês de 2024. Somente neste ano, o IJF já contabiliza mais de 6.600 atendimentos de acidentados em motocicletas. A chefe de enfermagem da emergência do IJF, Jamile Mineu, informa que a maioria das vítimas é formada por homens.
A grande maioria desse público são pacientes do sexo masculino, em geral da idade de 20 a 39 anos, e muitas vezes esses pacientes estão sem o uso de equipamentos de proteção adequado. Então são quedas de moto sem capacete, após ingestão de bebida alcoólica, com alta velocidade no trânsito, tudo isso impacta e leva a traumas graves, como traumatismo crânioencefálico, amputações traumáticas dos membros, e que podem gerar sequelas temporárias e muitas vezes sequelas permanentes. Nesse período festivo que nós estamos, do final do ano, agora em dezembro, alertamos quanto à necessidade do uso de equipamentos de proteção individual, uso do capacete, além do capacete, afivelar esse capacete, pois muitas vezes na hora do trauma, se não tiver essa fivela bem presa, o capacete saca, ocasiona traumatismos graves. Então, o uso desse capacete bem adequado, bem acoplado.
Eu sou Roberta Farias e o Dom Bosco Notícias volta logo mais às 6h50.
Você ouviu Dom Bosco Notícias.
Oferecimento. Restaurante Quina do Feijão Verde, a melhor culinária do Nordeste. Aldeota, Rio McKennedy, Norte Shopping Jockey, Shopping Via Sul e Shopping Eusébio. Editora Dinâmica, nosso combustível é a educação. Siga nosso Instagram, @editoradinamica. Já estamos na reta final de venda dos ingressos para o Retiro Famílias no Coração de Jesus. Será no dia 20 de dezembro, a partir das 8 da manhã, no auditório do Colégio Juvenal de Carvalho. Presenças confirmadas.
Padre Magno, Padre Tom Viana, Kleber Cunha, Sérvia Edite, Frei Jurandir e Padre Josileudo Queiroz. Você não pode perder. Será um dia de cura, bênçãos e consagração para toda a sua casa. As vagas são limitadas. Garanta hoje mesmo o seu ingresso. Retiro Famílias no Coração de Jesus, dia 20 de dezembro, no Colégio Juvenal de Carvalho. Informações no WhatsApp 85 99797-9033.
A gente tá com você, a gente tá com você. É a prefeitura com você, pra vida acontecer.
A cidade é feita de presença e a Prefeitura de Fortaleza segue ampliando e melhorando os serviços de saúde. Em menos de um ano, são várias reformas em hospitais e postos e também novos leitos para ampliar os atendimentos. São 129 leitos no IJF, 57 leitos no Hospital da Mulher e a reabertura de 200 leitos até o fim do ano na Santa Casa, que agora também conta com um novo centro de imagens, com mais exames para a população. É assim, melhorando a rede de saúde, que a Prefeitura tá com você. E com mais de 1000 novos profissionais, o cuidado chega ainda mais perto, reforçando a saúde nos bairros e garantindo o atendimento que cada família merece. Porque quando a saúde chega mais perto, a gente tá com você.
A gente tá com você, a gente tá com você. É a prefeitura com você, pra vida acontecer.
Prefeitura de Fortaleza, capital de todos.
Acesse nosso Instagram, arroba FM Dom Bosco.
FM Dom Bosco.
Léo Carnes, kits para churrasco em geral e kits para o dia a dia. Instagram, arroba frigorífico Léo Carnes. Informa a hora certa.
FM Dom Bosco, agora 4:30.
Viva bem, veja melhor. Com o oftalmologista, Dr. Marcos de Castro.
Olá, querido ouvinte da FM Dom Bosco. Você sabia que o vírus do herpes pode, em alguns pacientes, causar uma inflamação dentro do olho, que em alguns casos pode apresentar um desfecho devastador para o paciente, causando descolamento de retina dentro de 3 meses do início da doença? É o que nós chamamos de necrose retiniana aguda, que é uma síndrome causada pelo vírus da família do herpes, o herpes, o mesmo herpes da catapora, o mesmo herpes do cobreiro, e principalmente quando o paciente apresenta uma imunodeficiência, ou porque usa corticoide ou quimioterápico, ou porque apresenta AIDS, essa doença, ela termina sendo mais grave. Então, o diagnóstico imediato e o tratamento precoce diminui sim o risco de descolamento de retina provocado por essa uveíte e melhora os resultados da visão do paciente.
Viva bem, veja melhor. Oferecimento: Clínica Dr. Marcos de Castro, Rua Marcos Macedo, 1333. Fone 3212-4803.
Olá, meus amigos, eu sou Edivânio Alencar e de segunda a sexta estamos juntos aqui na FM Dom Bosco, na Noite da Dom Bosco, sempre com um convidado especial. Temos o Terço da Luz e muita música. E, claro, sua participação. Eu convido você para este grande momento, todas as noites, aqui na FM Dom Bosco, na Noite da Dom Bosco. Conto com sua audiência.
A missão da FM Dom Bosco é preparar sua vida para o Natal de todo dia. O Salvador nasceu por você.
Feliz Natal, feliz Ano Novo. Na FM Dom Bosco.
Estamos de volta com Diálogos comigo, Kézia Diniz, e a nossa convidada especial hoje, que é a Lia Borba, que é nutricionista. E olha, a gente fala muito quando tá no ar, você nem imagina o tanto que a gente fala quando a gente tá fora do ar. Aqui, olha, a conversa não para, a gente teve, né, conversou sobre vários assuntos aqui, mas vamos voltar para as perguntas dos nossos ouvintes. No YouTube, você pode acompanhar nosso canal, né, FM Dom Bosco, nosso programa tá ao vivo, e a gente tem aqui a pergunta... Aliás, não é nem uma pergunta, é um elogio da Clara Matias. Ela diz, boa tarde, um excelente tema para o programa de hoje. Eu tô amando a Clara Matias, que é lá do Córrego da Estrada, em Itapipoca. Olha, que legal. Obrigada, viu, Clara? Muito obrigada pela sua sintonia. A Diana Barbosa, ela passa um drama aqui que eu também enfrento, viu, Diana? Acho que toda mãe passa por isso, que é o seguinte. Ela diz, olha, muitas coisas eu nem apresento mesmo ao meu filho. Mas aí vem outras pessoas e apresentam. E aí haja jogo de cintura pra gente evitar e não ser considerada a mãe chata, né? Que a gente acaba virando a mãe chata mesmo. E aí é aquele joguinho de cintura, paciência pra poder explicar por que que a escolha é essa e não é aquela, por que que pode isso, não pode aquilo. Lia, você é mãe também e você, claro, já passou por uma situação dessa,
inclusive,
né?
Inclusive hoje.
Vindo para o programa.
É minha rede de apoio, a minha mãe, né? Então eu deixo sempre meu filho na casa dela, e tem quem tem ela e tem a funcionária que cuida dele, que cuidou de mim, né? Então eu confio de olhos fechados, mas é o xodó da Nena, a Nena faz tudo. E aí tem meus sobrinhos também lá na minha mãe, então tem sempre biscoito, salgadinho, clube social. E hoje ele terminou de almoçar e pegou um pacote de clube social. Disse, meu filho, você acabou. Gente, tinha meia hora só. E aí ele se... Não, mas eu quero, eu tô com fome. Eu disse, não, você não está com fome. Aí tava o quê? Assistindo televisão, né? Então a ociosidade também faz isso, que a gente procure alimentos mais palatáveis, né? Salgado, doce, com gordura. E ele queria. Eu disse, não, pois vamos parar pra hora do lanche. Aí perto da hora de vir, pronto, mãe, agora já dá pra comer, porque tá na hora do lanche. Eu disse, tá bom. E aí, antes de sair, ele já tava com bolo de cenoura. Aí eu briguei, aí foi pro quarto. Ele tem 10, né? Então tá na adolescendo. Aí foi pro quarto chorar. Por que que você faz isso comigo? É só porque você é nutricionista. Eu não quero saber se é da minha saúde. Eu disse, não, filho, espere aí, vamos... Qual a fruta que você comeu hoje? Aí ele já começa a chorar, porque ele não tinha comido nenhuma fruta. É assim, né? Jogo de cintura com os pais, porque a rede de apoio que a gente tem. A gente não vai ficar mais difícil se a gente não tiver essa rede de apoio, né?
E como é o nome da sua mãe, Lia?
Lídia.
Mandar um beijo pra dona Lídia, né? Essa mãe que é rede de apoio... Não só pro seu, mas pros outros netos. Isso, também, uhum. Né? Então, olha, todo o amor do mundo pra uma mãe, pra uma avó que é rede de apoio, gente. Vou mandar pra minha avó também, olha, pra minha sogra também. Carminha, né? O que seria de nós também se a gente não tivesse rede de apoio, né?
E aí a gente vai conversando e modificando. Às vezes a gente pode levar os lanches, né? Já, olha aqui, eu comprei isso, o meu adora fruta, então também é mais fácil de ter. Agora... Em relação a outras pessoas, aí eu acho que não tem problema a gente ser chata, não. Ele não come, ele não pode.
Na escola também, né? É. Olha, isso aqui não tá permitido, não pode.
E o pior, né? Existem crianças que são alérgicas. Então, eles realmente não vão poder comer aquilo correndo risco de vida.
É.
Né? A vida deles vai estar em risco. Então, não pode.
Alergia...
Pra mãe, pra família, rede de apoio, a gente contorna, a gente... Fecha um olho, né? Faz uma exigência, depois cede a alguma outra coisa. Mas de fora que você não tem nenhum... Nada pra prender você, pode ser chata, não tem problema não.
E Lia, tem um detalhe também, né? Que você falou da Nen, né?
É a Nena.
A Nena. Enfim, a Nena... Você cresceu. Pô. E a Nena te dava certas coisas. E aí, na cabeça dela, ou da sua mãe, e da minha mãe também, da minha sogra, é aquela história assim: ah, mas essa menina cresceu no todinho, tá aí, ó, boazinha, não tem problema nenhum. Mas quando a gente vai olhar a lista de ingredientes, inclusive, do que a gente tinha antes com o que a gente tem hoje. É a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Porque pra durar mais numa prateleira, eles colocam umas coisas ali, né? Uns conservantes. Tem outras coisas ali que fazem mal, que na nossa época não fazia tão mal. Né?
A indústria, ela vai se aperfeiçoando. Tanto no que for mais barato pra ela, pra venda, e também pro que vai durar mais, né? Então, se eu fabricar uma coisa que dure mais tempo, e se eu tenho um produto, né? Um aditivo que eu coloco que dure mais, vai ser ótimo. Isso tem acontecido, né? Tem mudado a lista de alguns ingredientes. A sorte, assim, né? A gente ainda tem a vigilância para poder ir em cima, mas ela não tem perna para todas as coisas, essa mudança de ingredientes dos produtos. Mas a gente precisa ficar de olho. Não, o que eu comi não é, mesmo que seja o mesmo produto, provavelmente não é o que meu filho está comendo agora também.
E aí é um argumento, né? Pra gente poder explicar que a gente não é mãe chata, a gente é só mãe. Mãe maravilhosa.
Mãe cuidadosa.
Mãe cuidadosa. Deixa eu ver aqui, acho que ela não botou o nome também, mas esse assunto é bem legal. Ela diz o seguinte: boa tarde, o assunto de hoje está muito polêmico. Por gentileza, fale um pouco sobre a criança que já tem mais de 3 anos e ainda não aceita comida de panela, como feijão, carne, arroz, sopa, macarrão. Só aceita o famoso mingau, aceita frutas, o que é bom, né? E algumas verduras e biscoitos. Gratidão pela programação e pela interação. Felicidades a todos.
Não disse o nome, né?
Não disse o nome, mas a pergunta é maravilhosa, né? Mais de 3 anos e ainda não aceita panela de comida. Comida de panela.
Essa idade, na verdade, a partir de 1 aninho, mas aí a gente pode também levar até os 2 anos... Vai começar a fase que a criança não vai crescer, né, com a mesma velocidade que ela crescia antes. Vai diminuir muito a energia que essa criança vai gastar. Então, ela não vai ter fome. E aí, depois vem que ela tá andando. Então, tudo para ela é maravilhoso. Se você tá na cozinha, ela quer estar na sala. Se você tá na sala, ela quer estar no quarto. E por aí vai, porque ela tá descobrindo o mundo, porque antes ela engatinhava, ela via assim, no chão. da altura da cabeça dela. E aí agora andando, livre, meu Deus, eu quero o mundo. Então comer vai ser a última coisa que ela vai querer fazer, porque ela já sabe como é que faz isso. Ela já teve a experiência disso, né, na introdução alimentar, porque eram coisas novas, comidas novas, não só o leite. E aí a mãe fica desesperada, esse menino não tá comendo nada, esse menino não quer comer... E agora? Não comeu arroz, feijão e a carne, porque a carne é dura, demora para mastigar, a criança não tem paciência.
E cansa, cospe também, né?
Relatos sempre: mastiga, chupa e cospe. Deixa só a fibrazinha da carne. Sempre o relato. E aí, não comeu nada, mãe desesperada, o que é que faz? Mingau. Biscoito.
Ah, qualquer coisa.
Porque que pra mãe, coma, né? O importante é que a criança coma, não interessa o quê. Então é pra gente ter paciência e calma nesses momentos. Diminuir a porção. Porque a gente bota no prato da criança o que acha que ela vai comer, mas a gente não sabe da fome e da saciedade daquela criança. Então, se eu botei 3 colheres de arroz, ela comeu uma, ok, eu preciso seguir livre e satisfeita no meu coração que aquela criança comeu a quantidade que ela achava que era necessária.
Sim.
E aí a gente diminui as porções, modifica um pouco as proteínas, né? Pode picar mais um pouquinho, fazer uma carne moída, fazer um hamburguinho natural, né? Pede pra moer no açougue e faz um hamburguinho. Diminui as porções, não fica correndo atrás pela casa para que essa criança coma o prato todo, para respeitar essa saciedade dessa criança. Observar se ela não tá comendo uma coisa perto da hora do almoço ou do jantar,
tem,
né?
Tem que deixar ela um pouquinho maiores. Com fome ali. Não é nem com fome, mas
geralmente
tem que dar
2 horas, né? Porque às vezes pegou um biscoito, já era. Então, vai atrapalhar a saciedade, a fome dela, por um momento da refeição grande, e ela não vai sentir fome. Tem criança que, pra fazer xixi, tá brincando e às vezes faz xixi na calça porque não quer parar. Dois minutos para ir ao banheiro e fazer xixi. Imagina como é que demora 15 minutos. Ela não vai querer.
Lia, seria uma alternativa, por exemplo, ela fala da questão da comida de panela, né? Que a gente fala arroz, feijão, que é o que o adulto come. Sim. Normalmente. Para ela começar a fazer essa passagem, de repente, não sei... uma sopinha, mas que não seja aquela que a gente bate, né? Uma sopinha assim, um caldinho mais ralo, mas que tem ali o macarrão, o arrozinho, o feijão, só pra ir dando essa...
Geralmente eu oriento a ser a comida da família.
Sim.
Nada diferente do que a comida que a família vai comer. Inclusive porque a relação familiar à mesa também é muito importante pra que essa criança construa o hábito alimentar. Então, se a família tá comendo arroz e feijão, carne, salada, e a criança tá comendo sopa, é diferente. Não mais que ela já tem mais de 3, né?
Então ela já tá, ela vai se sentir diferente, não vai...
Não tem sentido. Ou então a criança é obrigada a comer brócolis e os pais estão comendo pizza. Por quê? É. Não tem sentido, né? Então a gente vai construir esses hábitos. Ela pode comer menos. Olha, meu filho, então fazer uma preparação diferente para que todos comam. Bolinho de arroz, bolinho de feijão, né? É dar comida de panela e vai aproximar essa criança desse alimento. E dependendo, né, do grau da seletividade em relação a esses alimentos dessa criança, a gente pode criar estratégias com esses alimentos para que elas se aproximem.
A carninha moída é uma estratégia sensacional, né? Porque às vezes a carne é realmente mais complicada, eles não têm paciência de mastigar muito, começa a cansar. E a carne moída, ela já tá ali com metade do caminho.
Panela de pressão, né? Também é ótimo.
Que dá uma, né? Fica mais macia. E aí, Lia, nesse relato aqui, cada dia é uma nova batalha, cada dia é uma vitória, ou então cada dia você tem que entender que hoje não foi.
Qual é a luta que você quer lutar? Qual a batalha que você quer lutar hoje, né? Hoje, ontem meu filho fez um bolinho, cortou um bolinho que tinha, fez na sanduicheira e disse que era pipoca de bolo, né? Porque ele fez cubinhos de bolo. Sim. E quando eu vi hoje de manhã a cozinha, o chão estava cheio de farelo de bolo, né? E aí eu pensei, mas se eu não deixar ele fazer isso, ele vai se afastar. Não só era bolo, né? Mas ele vai cortar a fruta dele, ele vai colocar o prato dele. Se eu ficar evitando que ele faça com medo que suje, eu vou afastar mais ainda ele da comida, do alimento.
Você escolheu a batalha, né?
Eu escolhi minha batalha. E a cozinha, ela vai ficar suja até a hora que eu decidi limpar. O meu filho, não. Vai passar, né? Vai passar o momento de aprendizado, vai passar o meu contato com ele, né? Então, eu sempre digo para as mães, não se estresse por causa de coisa física, né? Tem esse contato emocional com seu filho, esse contato íntimo, né? De com a relação de tudo, não só com a comida, né? A brincadeira que ele quer brincar agora, ai, mas eu preciso lavar a louça. A louça vai ficar lá. E outra coisa, durma também, né? Ai, porque eu só durmo se a louça estiver limpa, né? Se não tiver nada na pia, você vai dormir, porque você precisa estar bem descansada para brincar com seu filho e para fazer as coisas que toda mulher precisa fazer, equilibrar um prato. Aí depois a gente bota uma música e vai lavar a louça.
A minha mãe diz o seguinte, ela me disse logo que eu casei, porque eu sou eu sou a maluca da limpeza, não posso ver uma louça suja. Mas ela disse assim pra mim, minha filha, não deixe que a sua casa brilhe mais do que você. Você não precisa dessa louça brilhando.
É verdade,
você precisa estar bem, né? Se você estiver bem, ok. Não precisa disso. Espera, né? Coisa de mãe que a gente vai levando. Tem mais pergunta aqui. Deixa eu ver. A Daniela, lá do Acaracuzinho, pergunta o seguinte. Existem testes ou exames para sabermos se o bebê, mesmo antes de nascer, tem algum tipo de alergia ou intolerância? Porque eu já vi um caso de uma criança que retardou o desenvolvimento de forma geral porque descobriu, só depois de alguns anos, que a filha tinha alergia à proteína do leite. E o diagnóstico foi muito difícil. Então a pergunta dela é se já existem esses exames mesmo antes da criança nascer.
Não, antes da criança nascer, que eu tenha conhecimento, não, né? Não sei. Mas após tem, mas mesmo assim a clínica é soberana, né? Como é que a clínica? Os sinais e sintomas que essa criança apresentar. Às vezes ela tem lá o IgE, IgG positivo para algum alimento, né? Para alergia, mas ela não tem nenhum sintoma que vá, né? Não perde peso, não tem diarreia, não tem vômito, a pele normal. E a gente vai observando, né? Sempre em contato com o alergologista, para ir tomando as devidas providências. Não retirar um alimento que não cause problema.
Sim.
Aí, em relação à proteína do leite de vaca, geralmente os sinais são mais claros. E aí a gente faz a retirada do leite de vaca e dos alimentos que contêm o leite de vaca. O resto ela pode consumir.
A Tainara Silva pergunta, aquele chocolate, ela botou até a marca, da marca Linha, e aquelas barrinhas, que é diet, né? Linha diet, é de adoçante. E aquelas bananinhas que vendem em lojas regionais, elas dizem que são sem adição de açúcar. Elas são saudáveis para criança ou só para adulto com diabetes?
sem adição de açúcar, mas tem adição de edulcorantes, que são os adoçantes, né? Então, criança não tem que consumir adoçante. É, a gente tem a recomendação de que criança até 2 anos de idade não é para consumir açúcar, né? E aí as pessoas levam a pé da letra que é só o açúcar, mas eu já vi faz um tempo, mas aconteceu de verdade, pediatra indicando fruta com mel caro, né? É, ou então muitas tâmaras, bota muito tâmara para ficar doce, é, adoçante, mas a questão não é porque o açúcar é um veneno, né? O excesso para uma criança pequena, claro que tem um impacto muito maior para ela do que para um adulto. É, e também porque é o sabor. Ela tá aprendendo
o sabor.
O